Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma aula. Estamos ainda no capítulo 9 de Daniel. Daniel, capítulo 9, os últimos versículos. Estamos falando sobre as 70 semanas. Já faz algumas aulas que temos falado sobre esse assunto. Mas hoje nós vamos entrar mais a fundo, pelo menos vamos começar a entrar um pouquinho mais a fundo. Nos detalhes, né? O que que são realmente, o que está incluído nas 70 semanas. As outras aulas estávamos falando sobre os propósitos que estão em Daniel 9, 24, esse versículo que é tão significativo, que fala sobre os objetivos. As 70 semanas foram determinadas para quê? Para chegar aonde no plano de Deus? E depois também falamos sobre o significado do número 70 vezes 7. Então, é hoje que nós vamos começar a falar sobre o que que está realmente incluído nessa profecia tão singular, tão diferente de todas as outras profecias na Bíblia. Nós temos poucas profecias na Bíblia que falam de um tempo específico. E nenhuma profecia com abrangência, com realmente o alcance dessa profecia de Daniel 9. Então vamos orar, vamos pedir que o Senhor oriente, que o Senhor revele. Eu não tenho nenhuma presunção de achar que eu tenho as respostas, mas nós podemos estudar, podemos colocar na mesa algumas coisas importantes sobre essa profecia tão importante. Ok, então, como temos falado, a oração de Daniel, a oração que ele fez nesse capítulo tão tremendo, o capítulo 9 é muito mais sobre a oração de Daniel, mas tem essa revelação que Gabriel veio trazer para Daniel no final da oração, que é uma resposta à oração de Daniel. E vamos lembrar sempre que, embora a profecia que estimulou a oração de Daniel, embora assim, ele foi orar porque ele leu no profeta Jeremias que teria 70 anos de cativeiro. Então, apesar dessa profecia específica de 70 anos, a preocupação a gente não encontra em nenhum lugar nessa oração de Daniel. É uma oração dizendo: Deus, o Senhor prometeu que seriam 70 anos, então Deus já está dando 70 anos, leva-nos de volta. Essa forma de orar nós não encontramos nesse texto aqui, nessa oração de Daniel. O que estava pesando no coração dele, sim, era que os 70 anos estavam chegando ao final, mas o que estava pesando no coração de Daniel era, que o povo de Israel ainda estava no pecado, ou seja, ainda não tinha resolvido o problema do pecado, porque ele fala especificamente que, apesar de tudo isso, apesar de tudo que está acontecendo, está no versículo 13: contudo, não buscamos o favor do Senhor nosso Deus, convertendo-nos das nossas iniquidades. Ou seja, Daniel viu que ainda não tinha acontecido o objetivo do cativeiro, que era levar o povo como um todo a uma posição de arrependimento. Então, essa era a primeira preocupação. A segunda preocupação de Daniel era que o nome de Deus, seria envergonhado. O nome de Deus, que Deus atrelou, Deus colou o nome dele com o povo de Israel quando ele tirou o povo do Egito. Então, diante de todas as outras nações, o Deus era o Deus de Israel, o Deus que tirou aquele povo do Egito. Então Daniel estava preocupado: Deus, o que é que vai acontecer com o teu santo monte? E isso está envolvido todo o propósito de Deus de redenção, de habitar com o homem, de cumprir o plano que ele tem, né? Ele teve e tem de fazer algo pela descendência de Abraão. Então essas eram as duas preocupações. E eu quero ler de novo no versículo 24, quando Gabriel vem e começa a falar com Daniel, e ele fala que ele veio para dar entendimento. Nós já falamos sobre isso, como é importante nós chegarmos nessa profecia, nesse estudo, não com aquele... vamos logo, chega logo nas 70 semanas, mostra o diagrama, quando que começa, quando que termina, como é que é, o que que vai acontecer no final. A gente quer saber isso. E na verdade, o que que Gabriel falou? Primeiro ele falou assim: eu vim para dar entendimento. O entendimento vai muito além das palavras. O entendimento é uma atitude, é um coração. Só com esse coração é que a gente pode compreender o significado das palavras. Nós podemos ler, podemos até ter o mapa correto do que são as 70 semanas e não entender nada. Então isso não vai adiantar. Então Gabriel veio para dar entendimento, né? Final do versículo 23, considere, entende a mensagem, procure entendimento da visão. E ele veio para instruir, versículo 22. Então no versículo 24 ele fala: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, esse aqui é uma ligação muito forte e muito real com o que significa essa visão das 70 semanas. É uma relação, não significa que não inclui a nós, gentios, mas o significado da visão, muitas chaves que fazem parte dessa visão, dependem de entender que a visão foi dada, o tempo foi determinado, 70 semanas é um tempo, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, Daniel estava orando sobre o povo que fez aliança com Deus, Israel, estava orando sobre a cidade. Por que que Deus se interessa na cidade? Por que que Daniel se interessava na cidade? Porque dentro da cidade tinha o santuário do Deus Altíssimo. Então, Daniel estava preocupado com o povo da aliança e Daniel estava preocupado com a cidade onde Deus moraria, onde Deus habitaria, o santuário dele, o lugar de habitação. Esse santuário não é aquele entendimento assim: esse aqui é um monumento, esse aqui é um lugar onde a gente coloca o nome de Deus. Esse aqui é um templo, como tinham os templos pagãos, é o templo de Baal, é o templo de Júpiter, é o templo de algum outro deus, assim, mais para assim, isso aqui é uma memória, é um monumento. Não, o santuário de Deus é o lugar onde ele mora, é a casa dele. Então, o significado do santuário para o povo de Israel e para nós que estamos querendo entender o propósito de Deus, tem muito mais a ver com lugar de morada. Não é um lugar apenas de fazer culto, de fazer memória, mas é um lugar onde Deus quer morar, e nós sabemos pelas profecias que é o lugar onde Jesus vai reinar, é a sede do governo dele, é o lugar onde Isaías 2 fala que todos os povos subirão para ouvir a lei, para receber o governo justo do nosso rei. Então, Daniel podia talvez não entender todos os detalhes, como a gente também não entende um monte de coisas, mas ele tinha esse entendimento. E Gabriel veio para falar: 70 semanas estão determinadas. Bom, eu não vou repetir o versículo 24, que nós tivemos uma aula sobre esse versículo, mas é muito importante sempre lembrar: as 70 semanas não fazem sentido, não tem nenhuma importância você olhar para os 490 anos e como é que, e onde começa, onde que termina. Não faz sentido se você não entender para quê. Gabriel explicou no versículo 24 e nós já tivemos uma aula sobre isso. Então, vamos adiante. Então, hoje nosso assunto é começar a esquematizar realmente as 70 semanas. Futuramente eu vou disponibilizar para todos interessados, um mapa bem feito que Mike Bickle tem no site dele. Mas hoje eu vou trabalhar mais com esse que nós estamos aqui no Flipchart aqui. Então, eu só quero... eu vou ler os três versículos. Olha, gente, são três versículos. Três versículos que passam... não é só 490 anos, porque tem uma parte que não se cumpriu ainda. Então, há 2.500 anos, aproximadamente, mais do que isso, mas há em torno de 2.500 anos, Deus deu uma revelação para Daniel que chega até o futuro nosso ainda. Então, realmente é uma revelação, é uma descrição fantástica, singular, e nós queremos entender como que foi dividido isso, né? 470 semanas representam 490 anos, mas Gabriel dividiu isso em três partes. Na verdade, eu vou colocar quatro partes, ok? Então, vamos lá. Eu vou ler, depois eu vou acompanhando aqui no diagrama. Eu espero que vocês consigam ver esses detalhes aqui. Então, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, sete semanas e 62 semanas. Então, aqui Gabriel já faz uma divisão. Ele pega, na verdade, nem terminou as 70 semanas, fica faltando uma. Mas ele fala de 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas. Então, eu fiz uma linha do tempo para vocês poderem ver. Esse aqui, o ponto inicial é um decreto. Haveria um decreto. Esse decreto não tinha saído ainda. Então, tem um decreto, ele fala assim, ele começa o versículo assim, desde a saída da ordem. Então, é a partir desse momento que conta. E essa já é uma dúvida, porque houve vários decretos. Mas desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então esse é o ponto de partida. E aí ele fala, Gabriel fala, a partir desse decreto, nós vamos ter sete semanas, uma parte, e depois 62 semanas. Por que tem 7 e 62? Porque, na verdade, o que ele está dizendo? Vai ter, a partir desse decreto, até quando? Qual que é o ponto final dessa primeira parte, que são 69 semanas? Desde o decreto até o ungido. Então, ele fala assim, desde a saída da ordem até o ungido, o príncipe. Então nós temos dois períodos, mas que juntos, esses dois períodos somados, vão nos levar até o ungido. Então, essas são as primeiras duas partes das 70 semanas. Nós temos um período de 7 semanas, que são 49 anos, depois nós temos um período de 62 semanas, que são mais 434 anos. Somando esses dois períodos, são 69 semanas ou 483 anos, ok? Eu acho que na próxima aula eu vou explicar um pouco mais sobre qual seria o ano, como é que eles calculam isso. Hoje o meu foco é entender quais são as partes das 70 semanas e... e quais são as informações que nós temos sobre essas partes. Então, então nós temos até agora duas partes que abrangem o período principal. De 490 anos, faltam só sete. Nós temos 483 anos que nos levam até o ungido, o príncipe. Mas no final do versículo 5, ele fala... O que seria a importância desse tracinho aqui no meio, que é depois de sete, por que sete semanas e mais 62? Porque depois de sete semanas nós teríamos a reconstrução de Jerusalém. Né? E ele fala no final do versículo, as praças e as defesas, várias, tem várias traduções. Algumas falam as trincheiras, outros falam as circunvalações, outros falam os muros. Mas ele está dizendo assim, ele está falando sobre a reconstrução da cidade e não somente do santuário. Então nós temos, depois das sete semanas, esse é o acontecimento significativo. Então o primeiro período é o período da reconstrução de Jerusalém. E nós fazemos uma ligação, como eu falei numa outra aula, eu vou falar mais sobre as datas, o que, que isso significa, mas eu quero mais uma visão geral hoje de todas as 70 semanas. Mas essa seria a época de Neemias, quando ele estava construindo os muros e quando a cidade começou a ser uma cidade habitável, com defesas, com muros, não só uma cidade aberta a ataques. Ok? Mas a coisa principal, então, nós temos o primeiro período que nos leva até a reconstrução da cidade e o segundo período que nos leva até o ungido, ok? O ungido, até o ungido príncipe, sete semanas e 62 semanas. Então, esse é o versículo 25, explica para nós os primeiros dois, as primeiras duas partes das 70 semanas, ok? Agora vamos para versículo 26, que eu quero dar primeiro assim, uma visão geral do que Gabriel passou para Daniel e qual que é a importância. Assim, mais, os detalhes são importantes, entrando mais ainda nos detalhes. Mas hoje nós queremos ver assim, o que, que Gabriel queria mostrar para Daniel? Qual que era o propósito dessa revelação? Então vamos lá, versículo 26. Depois das 62 semanas. Então, normalmente, até os estudiosos, normalmente as pessoas dividem as 70 semanas em três partes. 7, 62 e uma. Só falta uma. Mas, nesse final, as coisas começam a complicar mais. Essas primeiras partes, não temos muitas informações. Né? Jerusalém será reconstruída, e depois nós vamos chegar até o ungido. Eu gosto de me imaginar, hoje a gente sabe que Jesus veio, quem é o Messias, mas Daniel não tinha essas informações, ele não sabia muita coisa. E só para vocês terem uma coisa assim que é um pouco chocante, eu achei chocante. Nós usamos a palavra Messias, ungido. No grego é Cristo, é a mesma palavra, Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, Jesus Cristo. Cristo é ungido, Jesus o Messias. Então, essa palavra Messias, que evidentemente veio de muitas profecias, sabemos que o Velho Testamento tem muitas profecias sobre Jesus. Mas você sabia que não tem nenhum texto no Antigo Testamento que fala especificamente ungido em relação a Jesus? Só essa aqui de Daniel 9. Eu até fui conferir, porque eu sabia que não é muito comum, mas não tem nenhum outro termo, nenhuma outra passagem que fala que esse descendente de Davi, esse homem que viria, a Bíblia fala muito sobre várias coisas, sobre Jesus, Moisés chamou de profeta, Isaías o chama de servo, Isaías 53, não usa o termo Messias. E essa é uma das razões porque os judeus ortodoxos, os judeus que não tiveram revelação ainda, eles leem o Antigo Testamento e eles não associam Jesus ao Messias que eles estão esperando, porque o Antigo Testamento não usa um termo dessa forma, não usa o Messias, é aquele de Isaías 53 que iria morrer. Fala o meu servo, e eles interpretam de outra forma, como também eles interpretam essa passagem de Daniel 9, os judeus, desde antigamente até hoje, os judeus que não reconhecem Jesus como Messias, eles não aceitam que esse versículo 25 está falando do Messias, do Messias. Aí, algumas Bíblias, a minha fala ungido, né? A minha tradução aqui fala ungido. Mas existem traduções, versões da Bíblia em português que colocam Messias aqui. E a gente, até Messias com letra maiúscula. E eles falam assim, como que o judeu não entende que esse é Jesus? Porque a palavra Messias significa ungido. O sacerdote era chamado de ungido. Vários reis foram chamados de ungidos no Antigo Testamento. Isaías 45 chama o rei da Pérsia, Ciro, de ungido, de Messias. Ele era um ungido, ele não era o Messias, mas ele era um ungido. Então, para os judeus, não é tão claro que essa passagem está se referindo ao ungido. Nós temos esse entendimento porque temos visto outras passagens e entendemos como essas coisas se encaixam com a história do que realmente aconteceu. Mas para muitas pessoas isso não é tão claro. Então é importante entender que no versículo 25 chama o ungido, o príncipe, que viria no final das 62 semanas, 62 mais 7. Okay? Então essas são as duas primeiras partes. Okay? Depois, versículo 26 fala assim, depois das 62 semanas. Agora, para vocês entenderem, essa passagem é muito enigmática, muito resumida, tem poucas informações, os pronomes são meio confusos, então não é muito simples. Eu tenho ouvido algumas pessoas, eu tenho pesquisado e ouvido algumas explicações sobre as 70 semanas, e eu vejo algumas pessoas falando assim, gente, é muito simples, você coloca as datas e o que está escrito aqui, tudo se encaixa, é simples. Gente, não é tão simples assim, não é tão simples, eu não estou querendo complicar, mas nós precisamos ter um entendimento de que as profecias, embora tenha elementos claros, tenha elementos que não precisamos ter dúvida, mas existem vários aspectos aqui que têm interpretações diferentes. Então, eu não sei se essa é a minha função para ensinar a Bíblia. Assim, normalmente o mestre, aquele que ensina, ele quer deixar tudo claro, ele quer falar assim, olha, isso aqui significa aquilo, e é muito simples, faz uma flechinha, quando fala ungido, está falando de Jesus. Não, nem sempre está falando de Jesus. Então, uma das coisas que eu sinto que é importante compartilhar com o povo de Deus, não é que é complicado, mas nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos ter um coração aberto, e nós precisamos entender que as profecias, elas vão sendo abertas pelo Espírito Santo na medida que nós chegamos perto da época. Deus não revela, o próprio Daniel começou a pedir ao anjo, isso principalmente no último capítulo 12, ele começou a falar, mas o que é isso? Mas como é que é? Eu não entendi, explica mais. E o anjo teve que falar, Daniel, não é tempo ainda. Nós estamos muito mais próximos do tempo e nós podemos entender mais, mas uma das primeiras coisas que eu quero colocar sobre essa e muitas outras passagens é, nós precisamos ter muita humildade, muito temor. Eu não preciso questionar, dizer assim, eu acho que muita gente quando chega nessa passagem, fala assim, 70 semanas, isso é muito complicado, eu vou deixar isso para quem estuda mais, eu não posso entender isso. E no entanto, tem mensagens aqui. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender qual é a mensagem. O que é que Gabriel quis passar para Daniel? O que Deus quis passar para ele? Daniel fez uma oração tremenda. O que Deus quis responder para ele? Então, olha só como esse texto, principalmente os últimos dois versículos, 26 e 27, tem muita coisa controversa, muita coisa difícil de entender e muita coisa que nós vamos ter que dizer, Deus, vamos estudar, vamos ouvir opiniões de pessoas que acham que é muito claro, que é muito fácil de entender, que é só colocar 1, 2, 3 as datas e está tudo fácil agora. Eu diria, vamos com calma, vamos entender, vamos ponderar essas coisas diante de Deus, vamos ponderar as interpretações, mas vamos estar abertos para que o Espírito Santo nos revele mais. Então, o versículo 26 diz assim, depois das 62 semanas, as 62 semanas vieram depois das 7, ou seja, nós temos agora 69 semanas. O que é que vem depois das 69 semanas? A última semana. Mas o versículo 26 não fala da última semana. E esse é um dos pontos, né, mais enigmáticos, mais misteriosos, mas depois que você começa a analisar as coisas, eu acho que tem pelo menos uma boa fundamentação você entender que o versículo 26 é essa parte aqui do nosso diagrama. Eu cortei a linha aqui, então nós temos uma linha aqui que vai 7 semanas, 62 semanas, e aí nós temos uma parte que não tem linha. O que significa isso? Que é depois das 62 semanas, mas ainda não começou a última semana. Então nós temos aqui o que nós chamamos de um intervalo. Algumas coisas aconteceram mais rapidamente depois das 62. Outras coisas vão demorar mais. Nós temos um período maior, nós vamos explicar mais isso também mais na frente. Mas eu só quero que você entenda que depois das 62 semanas, ele não fala da última semana. Ele fala depois das 62 semanas e ele começa a falar de algumas coisas que não fazem parte da última semana. Então, está aqui. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido. E não será mais. Aqui também tem uma parte que tem várias traduções. Algumas falam assim, ele vai ser cortado, mas não por causa dele, não por seus próprios pecados. Eu penso que não é bem isso que o texto quer dizer. Eu acho que é mais isso aqui mesmo. Ele será cortado, a tradução literal assim, ele terá nada. O ungido veio e ele será cortado e não terá um reino, não estará reinando em Jerusalém. Se você, eu não sei o quanto que Daniel entendeu dessa revelação, mas quando você tenta se colocar no lugar de Daniel, que não sabia de duas vindas de Jesus, ele já tinha, no capítulo 7 que nós já estudamos, Daniel já recebeu uma visão do Filho do Homem. Então, Deus já estava dando para ele uma visão da consumação, uma visão do final de todas as coisas. Mas Daniel não tem muita noção ainda. Ele não sabe muito, a gente não sabe direito. O que que Daniel entendia de Isaías 53? Será que Daniel entendia que viria um Messias e esse Messias iria morrer? A gente não tem como saber. Mas seja como for, Daniel está na Babilônia orando pelo povo. Como disse, a preocupação dele não é só que acabe o cativeiro, mas isso faz parte. Ele estava pedindo que Deus perdoasse os pecados, que Deus restaurasse o seu povo, que Deus voltasse a olhar para a sua santa cidade em Jerusalém. Então, Daniel estava realmente entendendo, por outras profecias, que depois do cativeiro viria uma restauração. Depois do cativeiro viria uma nova aliança. Isso tudo está em Jeremias, em Ezequiel, coisas que Daniel tinha. Então, Daniel está orando e dizendo, Deus, perdoa, eu estou vendo que o povo ainda não está no lugar que deveria estar de arrependimento, de santificação, mas Senhor, olha para teu povo, lembra-te de nós e olha para a tua santa cidade. Então, Gabriel vem e ele fala, Daniel, a primeira parte, versículo 25, se encaixa bastante com o que Daniel queria. Porque Gabriel está dizendo, olha, vai sair um decreto, depois de 7 semanas, Jerusalém será reconstruída. Ok, vai demorar alguns anos, na verdade esse decreto também iria demorar alguns anos, porque se a gente for realmente olhar esse decreto, não foi o primeiro decreto de Ciro. Então, a primeira parte confere com o que Daniel estava esperando. Jerusalém será reconstruída. Tem um elemento de dificuldade, porque ele fala assim no versículo 25, será em tempos angustiosos, não vai ser muito tranquilo não. Não é só sair da Babilônia e tudo volta ao normal. Vai haver um tempo. E Jerusalém será reconstruída, mas vai ser um tempo de angústia. Então, Gabriel estava prevenindo. Ok. Mas depois, Gabriel fala algo que a gente não tem uma noção exata de como Daniel esperava o Messias. Será que pela visão de Daniel 7, ele já achava que Jerusalém seria restaurada e o povo santo, e aí viria o Filho do Homem nas nuvens, e de repente o reino de Deus, né? Os quatro reinos de Daniel 2, então tem Babilônia, depois vem a Pérsia, depois vem a Grécia, depois vem um quarto reino, e aí vem a pedra que é cortada sem mãos humanas. O que que Daniel estava esperando? Mas de alguma forma, quando Gabriel fala assim, então são 62 mais 7, são 69 semanas, 483 anos, até o ungido. Então, até aqui também, ótimo. Então vai ter um tempo ainda, mas virá ungido. Até esse ponto, até o versículo 25, não tem algo tão chocante para Daniel. Mas a partir do versículo 26, nós não sabemos aqui, no capítulo 8, depois das revelações, Daniel ficou doente. Mas aqui no Daniel 9, eu não sei qual foi a reação, não temos esse registro. Eu teria ficado muito doente depois dessas 70 semanas, da revelação das 70 semanas, porque olha o que ele diz. Depois dessas 62 mais 7 semanas, depois das 69 semanas, será cortado o ungido. Mas como, Deus? O ungido, o Messias, é aquele que nós estamos esperando. Até agora, nós tivemos o rei Davi, mas o rei Davi não durou para sempre, o rei Davi também tropeçou, ele não foi perfeito. Depois veio o Salomão com muita glória, mas ele tropeçou muito feio. E depois nós tivemos alguns reis bons intercalados com reis perversos, infiéis. E nós temos essa história que acabou levando o povo para o cativeiro. E agora nós estamos esperando as profecias de Jeremias, as profecias de Ezequiel, falando que depois do cativeiro, depois de Deus reunir seu povo novamente, nós vamos ter uma restauração, e nunca mais o povo vai pecar, e nunca mais. E daí Gabriel começa a sua profecia dizendo, olha, 70 semanas estão determinadas para que resolva de uma vez por todas o pecado. Falamos dos 10 jubileus, né, que 490 representam. Então, nós temos um grande jubileu, nós temos um grande final, e Gabriel está mostrando que até chegar lá, gente, graças a Deus, eu acho que você vai dizer isso, graças a Deus, nós não estamos vivendo no tempo de Daniel, ouvindo que falta tanta coisa para acontecer, até que seja resolvido o problema do pecado de uma vez por todas. Porque esses últimos dois versículos, está certo que Daniel não tinha uma noção de quanto tempo tudo isso ia levar, mas a revelação, e é esse ponto que eu quero deixar bem claro aqui, quando a gente começa a examinar essas partes da profecia, eu queria colocar isso para você pensar, o que é que essa revelação das 70 semanas está mostrando? Está mostrando que, depois do cativeiro de Babilônia, Jerusalém vai ser reconstruída, virá o Messias, sim, mas o Messias será cortado. Nós temos a profecia de Isaías 53, que fala muito sobre o sofrimento e a morte de Jesus. Mas, como eu disse, não uso o termo Messias lá. E até hoje, os judeus que não conhecem Jesus, eles acham que Isaías 53 não está falando do Messias. Agora, aqui também eles acham que não está falando. Mas aqui, Gabriel está usando o termo ungido. Gabriel está dizendo, virá ungido. Eu fiquei pensando, por que Gabriel não falou com Daniel? Daniel, olha que coisa maravilhosa. Depois de 69 semanas, vem Deus em carne. Ele vai viver uma vida perfeita. Ele vai resolver o problema do pecado. Nessa profecia aqui, não fala sobre isso. Não era o propósito dele. Ele só fala, vai ter tanto tempo até o ungido. E depois, sem falar o que o ungido vai fazer, o ungido será cortado. E ainda fala, e ele não, a minha tradução fala, ele não será mais. A outra tradução fala assim, ele não terá nada. É uma descrição de Jesus na cruz, quando todos fugiram dele, até os discípulos. Naquele momento, Jesus não tinha nada. O que que Jesus podia oferecer? Fala assim, pai, eu vim para fazer a tua vontade. Ele tinha noção do que ele tinha que fazer. Mas como homem, ele devia pensar, foi tudo embora. Esse versículo descreve esse momento desesperador em que o ungido é cortado e não sobrou nada. E não acabou ainda. O que diz mais no versículo 26? E o povo do príncipe, ele já falou de um príncipe. Lembre que no original, no hebraico, não tem essa coisa de letra maiúscula, letra minúscula. Nossa Bíblia põe ungido ou Messias com letra maiúscula, mas no hebraico não tem isso. Ungido, como eu falei, podia ser um outro ungido. O príncipe podia ser um outro príncipe. Ele falou de um príncipe no versículo 25, mas no versículo 26 ele fala de um outro príncipe. Então, depois que o ungido é cortado, o povo do príncipe que há de vir, então vem um outro príncipe. E nós temos descrições disso até no livro de Daniel. Fala do pequeno chifre e como ele vai enfrentar o príncipe dos príncipes. Olha só para você ter uma olhadinha rápida. No versículo Daniel 8, versículo 11, fala que esse pequeno chifre se engrandeceu até o príncipe do exército. Esse príncipe do exército é Jesus, ele que é o príncipe do exército. E o pequeno chifre vai enfrentar. Então, tem muitos outros detalhes, mas eu não quero entrar nisso agora. Eu quero que vocês vejam o que está contido nessa descrição das 70 semanas. Então, nós temos um período que não faz parte nem das 62 semanas e nem da última. Nós temos uma coisa que ele chama assim, depois das 62 semanas, o ungido será cortado, ele não vai ficar com nada. O povo de um outro príncipe que há de vir vai fazer o quê? vai destruir a cidade e o santuário. Daniel, gente, vamos nos colocar junto com Daniel. Daniel está vivendo numa época que não tem cidade e não tem santuário. E ele está orando para que Deus olhe para a cidade. Olhe para a cidade que ele escolheu, que ele faça reconstruir aquela cidade, não por causa da cidade. A cidade existe por causa do santuário. Jerusalém é uma cidade amada por causa do santuário que está nela. Então, Daniel está orando com isso no coração. Ele está orando e dizendo, por causa do teu nome, restaura a cidade. E Gabriel vem e fala assim, a cidade vai ser reconstruída, ok. Ele nem fala do santuário. E vem ungido, que bom. Mas o ungido vai ser cortado, e a cidade e o santuário que foram reconstruídos vão ser destruídos novamente. Gente, eu não gostaria de estar na pele de Daniel ouvindo essas palavras. Tudo bem que Daniel estava idoso, ele não ia ver nada disso. Mas imagine se nós estivéssemos ouvindo e pensando em filhos e netos e gerações, se nós tivéssemos que ouvir. Claro que tudo isso faz parte de um plano, Deus não está sendo envergonhado, derrotado, mas isso faz parte de um plano e Gabriel está explicando esse plano para Daniel. Olha só, não acabou ainda, versículo 26. Para mim, todo o versículo 26 está falando sobre esse tempo intermediário, esse tempo que vem depois. Quando é que o ungido foi cortado? Foi logo depois, né? Essas 72 semanas que chegam até o ungido, algumas pessoas colocam que foi até a entrada triunfal. Tem vários cálculos. Eu acho sempre meio difícil precisar uma data, porque tem muita confusão, tem muita dúvida sobre as datas antigas. Mas a vinda do ungido. Alguns colocam no batismo, outros colocam a entrada triunfal, enfim. Depois das 62 semanas, o ungido será cortado. Isso aconteceu logo depois, a morte do ungido, logo depois. 40 anos, mais ou menos depois, o ano 70, veio isso que ele está falando. A cidade e o santuário foram destruídos pelo povo de um príncipe que viria, o príncipe Tito de Roma. Mas depois ele continua descrevendo. Versículo 26. O seu fim será como uma inundação. Isso é uma linguagem um pouquinho ambígua. Pode se referir ainda ao ano 70. Mas a última frase que eu acho significativa. Até o fim. Tem o fim da cidade, mas tem um fim que vai lá na frente. O fim do plano de Deus. O fim das 70 semanas. Até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações. Poucos anos atrás, alguém me presenteou com um livro que é a biografia de Jerusalém. Eu já sabia de algumas coisas, mas esse livro realmente é muito impressionante, porque é um livro que conta a história, biografia, né? Mas é uma biografia de uma cidade. Então conta a história da cidade de Jerusalém. Eu não me lembro, eles têm os números. Jerusalém foi destruída não sei quantas vezes. Mas quando você estuda um pouquinho da história, tem o ano 70 que todo mundo conhece, mas tem o ano 132 a 135 que houve uma outra rebelião. Ainda tinha judeus aí na terra de Israel, já tinha destruído a cidade, já tinha destruído o templo de Jerusalém. Mas 132, né? 60 anos mais ou menos depois daquela primeira destruição, houve um outro levantamento de judeus. Tinha até um judeu que se autoproclamou um Messias, ele se achava o Messias, e Roma entrou e dispersou, e até mudou o nome, não era para chamar mais Israel, né? Eles deram outro nome para desvincular e espalharam proibiram os judeus de morar lá. Mas aí é só o começo, tem destruição atrás de destruição, muita coisa a ver com os muçulmanos, com os turcos. A história de Jerusalém é uma história infindável, e é o que ele está dizendo aqui. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas desolações. Então, essa é a descrição do que eu estou chamando aqui, até no esboço eu não tinha colocado isso, mas para a gente entender isso, eu estou chamando isso do terceiro período. Então, nós temos o primeiro período, 7 semanas, segundo período, mais 62 semanas, e depois nós temos um período incalculado. Não faz parte das 70 semanas, mas está dentro do período, porque não aconteceu ainda a última semana, ok? Então, essa é a descrição que nós temos no versículo 26. Agora, o último versículo, versículo 27. Então, agora nós temos, falta uma semana. E essa semana, que são 7 anos, também é dividida. Tem duas partes, mas essa é o que nós chamaríamos da quarta parte, então o quarto período. Se você estiver pensando só nas 70 semanas, são 3 períodos, 7, 62 e 1. Eu tô falando 4 porque entre a 69 e a última semana tem esse período que ele descreve aqui. Ele gasta um versículo descrevendo o que vai acontecer depois das 62 semanas e antes da última. Então, por isso nós temos esse período que é um período indeterminado. E aí nós temos o quarto e último período das 70 semanas, que é a última semana, que está no versículo 27. Ele confirmará. Agora, esse aqui é fantástico. Por que que Gabriel não colocou um nome? Por que que ele disse ele? Esse ele tem dado muita confusão. A grande maioria dos intérpretes falam que é o anticristo. Eu vou só explicar a lógica. Existem algumas pessoas, eu mesmo segui, meu pai seguia uma interpretação de que esse ele do versículo 27 era Deus. Eu segui isso por muitos anos. Ele confirmará uma aliança com muitos. Segundo essa ideia, vou confundir a cabeça de todo mundo agora. Segundo essa ideia, que Deus confirmará uma aliança com muitos por uma semana, seria um pouco diferente o diagrama. Nós pegaríamos uma metade aqui e colocaríamos aqui junto. Nesse sentido, as 62 semanas iriam só até o batismo de Jesus. Algumas pessoas até hoje colocam esse ponto. Depende muito de como se calcula. Na verdade, você pode fazer uma teoria e fazer as datas darem certo, porque ninguém tem muita certeza das datas, ninguém tem muita certeza de como que começa, de qual decreto começa. Então, tem muitas questões sobre isso. Mas a ideia que até hoje, assim, essa ideia me atrai bastante, mas hoje eu não consigo realmente ver que se ele é Deus. Mas eu só vou explicar a lógica. Deus confirmará a aliança com muitos, seria 3 anos e meio do ministério de Jesus e 3 anos e meio do ministério do corpo de Cristo, do povo de Deus, no final. E essas duas metades seriam muito semelhantes. Assim como Jesus agiu com 3 anos e meio, com poder, testemunhando, manifestando a graça e o poder de Deus na terra, o corpo de Cristo teria 3 anos e meio para fazer algo semelhante. E essa verdade não é uma verdade perdida, mas essa seria uma interpretação do último versículo. Mas por que que não faz muito sentido? Porque no versículo 26... fala a última coisa. Quando você fala ele, você pensa no quê? Na última pessoa que foi falado. Então, no versículo 26, fala assim: depois de 62 semanas será cortado o ungido, e depois vem um povo do príncipe que há de vir e destruirá a cidade e o santuário. De todo jeito é complicado, porque esse último ele do versículo 26 seria Tito, seria o general de Roma que veio e o povo dele destruiu a cidade. Então, versículo 27, seria ele deveria se referir à última pessoa que foi falada. Mas mesmo assim, claro que não é Tito mais, mas Tito representava, assim como Antíoco, nós temos várias figuras de alguém que vem contra o povo de Deus e que representa esse governante que vem para perseguir, que vem para pisar o povo de Deus. Então esse ele poderia se referir a uma figura do anticristo. Por que que não cabe, eu vou só explicar, por que que não, na minha visão hoje, eu não consigo mais ver Deus fazendo essa aliança. Por quê? Versículo 27, vamos terminar de ler. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, que é a semana que está faltando, a 70ª semana. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Quando a gente lia isso, né, não era só meu pai que pensava assim, tinha outras pessoas. Mas essa linha de interpretação, por que que parou o sacrifício? Porque Jesus morreu na cruz, essa era a nossa ideia. 3 anos e meio aqui, cessou o sacrifício. Mas se você olhar todos os outros textos de Daniel, Daniel 8, Daniel 11, que nós vamos estudar ainda, quem faz cessar o sacrifício? Isso é falado em várias outras ocasiões, e nunca é Deus. É o anticristo que faz cessar o sacrifício. Então, combinando esse versículo de Daniel 9 com outros textos, além dessa questão que eu falei que o ele, parece que, por que que falaria Deus, de repente, aqui sem usar o nome dele? Sendo que no versículo anterior não estava falando de Deus. Então, e mais ainda porque, quem é, em outros textos do próprio livro de Daniel, quem é que faz cessar o sacrifício? Sempre é o anticristo. Tem umas 3 ou 4 referências no livro de Daniel que falam do anticristo fazer isso. E essa, o que é que acontece para fazer cessar os sacrifícios? O que que faz cessar o sacrifício? Esse ato que faz cessar o sacrifício é a abominação da desolação. Esse é o acontecimento que faz, isso está no Daniel 8, isso está depois em Daniel 11 também. E Jesus faz referência à abominação da desolação como algo que ainda vai acontecer. Então são acontecimentos, na próxima aula a gente vai entrar um pouquinho mais nisso. Hoje só quero fechar essa visão geral das 4 partes dessa profecia, ok? Então estou explicando um pouquinho por que que eu acho que o ele não é Deus. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Então, então nós temos uma última semana com uma divisão no meio. Então temos uma última semana com uma divisão no meio, porque no meio da semana... realmente a linguagem aqui não parece indicar assim, que a última semana seria dividida por 2000 anos. Ele fará uma aliança com muitos durante uma semana, mas no meio da semana ele vai fazer cessar o sacrifício. A linguagem mais direta, a forma mais direta de entender essa profecia, eu entendo que é uma semana contínua. Então, ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício, oferta de cereais. A última parte do versículo. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Também tem várias traduções sobre isso, mas isso aqui está falando sobre uma abominação específica, que é a abominação da desolação. Então já houve muitas abominações na história do próprio povo de Deus. Mas Jesus, em Mateus 24, ele coloca essa abominação da desolação, já falamos sobre isso numa aula anterior. Esse é o acontecimento do meio da última semana que assinala que a grande tribulação está começando. Jesus, em Mateus 24, ele fala a respeito do princípio das dores, guerras e desastres naturais, e traição e perseguição. Ele fala sobre o início das dores, mas depois ele fala sobre a abominação da desolação, que é algo que acontece e que anuncia, que introduz o período de maior tribulação que o mundo já viu. Jesus também fala que vai ser algo que nunca aconteceu. Então, sobre a asa das abominações virá o assolador até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Muita confusão, muita linguagem difícil, mas traduzindo simples é assim. Alguém vai fazer uma aliança errada com muitos durante uma semana. No meio da semana vai dar uma virada e vai ter a abominação da desolação. E aí a coisa vai ficar mais escura. Tem muitos lugares na Bíblia que falam sobre isso. Mas, no final, essa profecia, eu quero que vocês vejam, essa profecia das 70 semanas, ela é um pouco, assim, começa com muita esperança, versículo 24. 70 semanas determinadas, porque vai acabar o pecado, vai expiar a iniquidade, vai introduzir a justiça eterna, vai cumprir toda a profecia e vai ungir o Santo dos Santos. O que é ungir o Santo dos Santos? É trazer a habitação de Deus para sempre, para morar na sua casa. Então, a parte gloriosa dessa revelação é o versículo 24. O resto não é muito bom, não, porque ele fala de Jerusalém que vai ser reconstruída, mas em tempos angustiosos, então não é um tempo muito fácil. Ele fala do ungido que vem, mas logo em seguida o ungido é cortado e fica sem nada. Então, mesmo a vinda do Messias aqui nessa passagem, não é uma passagem que descreve a glória, a maravilha de Deus habitar conosco em carne humana, não é esse o foco aqui. E depois, só vem coisas difíceis. E nós podemos entender, agora assim, finalizando, a única coisa boa que nós temos, realmente boa, no final do versículo 27 é que esse assolador, esse destruidor, esse homem do pecado, de 2 Tessalonicenses 2, essa besta de Apocalipse 13, ele que traz perseguição, pequeno chifre, ele que vai trazer um tempo de grande dificuldade para o povo de Deus, mas aguentem, porque isso vai acabar, até que a destruição determinada será derramada sobre o destruidor. Então, esse homem que está agindo com o poder satânico, no capítulo 8, não sei se eu vou achar, versículo 24, Daniel 8, 24, fala, grande será a sua força, mas não de si mesmo. Então esse homem do pecado, esse destruidor, capítulo 11, vai falar muita coisa sobre esse homem, que ele vai ter uma capacidade, ele vai enganar, e isso em algumas partes já aconteceu. Em épocas passadas, Antíoco era um homem assim, mas nada foi cumprido de uma maneira completa. Então nós temos algo que vai acontecer, vai ser terrível. Mas Gabriel está dizendo, mas virá uma destruição e nós podemos entender que para acontecer, o versículo 24, todas essas coisas que Gabriel veio falando, assim, ó, 70 semanas estão determinadas. Daniel, isso que você está pedindo Você está pedindo uma solução final. O Senhor está pedindo, você está pedindo que Deus volte a habitar em Jerusalém. Volte não, que Ele venha brilhar sobre Jerusalém e que Ele faça o que Ele nunca fez até agora, que é habitar de verdade. Então Daniel estava orando por algo muito maior do que o fim do cativeiro. E essa tem que ser a nossa oração. A nossa oração não é... Eu quero falar isso com cuidado. Nós estamos vivendo uma situação hoje, né, que é a pandemia. Mas poderia ser outra coisa. Muitas pessoas... Vamos imaginar que nós estivéssemos vivendo no Holocausto ou na Segunda Guerra Mundial. Ou qualquer outra época de dificuldade, um tempo difícil economicamente, um governo opressor, sei lá, qualquer tipo de situação, ou pessoal ou coletiva que nós estivermos vivendo. Claro que nós vamos clamar a Deus. Deus, tem misericórdia de mim e de nós. Se nós estamos numa posição de pecado, perdoa os nossos pecados. Faze-nos voltar plenamente a uma aliança contigo. Essa era a oração de Daniel. Ele não estava pedindo meramente que acabasse o cativeiro. Ele estava pedindo que Deus voltasse a olhar para o seu santo monte. Então, essa tem que ser a nossa oração. Não é apenas algo imediato. O objetivo... Nós somos humanos. Eu sou humano como qualquer outra pessoa. Eu quero que acabe a pandemia, eu quero que tenha liberdade, eu não quero ficar preso, eu não quero ficar com medo de uma enfermidade que está assolando e que vai passando de uma medida para outra, variantes diferentes. E assim a gente pode pensar em outras situações semelhantes. Mas nós temos que ter esse olhar de Daniel, de dizer: Deus, o Senhor está interessado em muito mais do que o cativeiro. O Senhor quer trazer o reino para a terra. Agora, Gabriel estava explicando. Daniel entende, ele usa essa palavra muitas vezes. Se você precisa entender, eu vim para te dar entendimento. O entendimento que Daniel precisava é: isso não vai ser resolvido quando o povo voltar de Babilônia para a terra deles. Não vai ser resolvido. Agora, nós estamos em outra época da história. Nós estamos perto dessa época aqui, do final de tudo. Mas mesmo nesse final, e nós vamos ver isso mais para frente, porque tanto no capítulo 11 quanto no capítulo 12 de Daniel, Deus vai falar com Daniel: o povo precisa ser purificado. Ele fala de uma purificação, e isso tem a ver com o versículo 24 aqui. Tem que acabar o pecado. Jesus vai voltar, ele vai reinar, mas tem que acontecer um processo. Existe um processo que Deus está fazendo. Esse processo não sou eu. Eu não tenho condições de fazer esse processo acontecer, nem na minha vida, quanto menos na coletividade da igreja ou do mundo. Mas Deus está trabalhando para purificar. Malaquias 3, nós temos tantos lugares que falam que o fogo tem que arder para que haja uma purificação. Então, nós temos essa profecia. Eu fiquei meditando bastante, tenho meditado esses dias, e hoje especificamente eu estava pedindo: Deus, por que uma profecia, vamos dizer assim, meio melancólica? Por que depois dessa oração de Daniel, Gabriel veio até falando do versículo 24, de coisas gloriosas, mas depois ele começa a falar das 70 semanas? Como eu disse, assim, eu fico lendo essas partes da profecia e eu fico assim: por que que no final da profecia ele não fala do filho do homem que vem nas nuvens? Isso faz parte de uma outra revelação para Daniel, mas não faz parte aqui. Então, aqui, como eu falei, nem na primeira vinda de Jesus ele não está falando: olha, virá um salvador, aguente aí, vai ter um processo. Mas ele está olhando para o final de tudo e ele está dizendo: tem um processo. E eu fiquei pensando, e aqui eu quero só finalizar, que nós vamos continuar estudando alguns outros detalhes, talvez mais de uma aula, não sei quanto tempo ainda nós vamos precisar, mas eu não quero, não me cabe. Eu vou, como eu disse, eu vou disponibilizar, eu sigo, eu estudo Mike Bickle, Joel Richardson, outros homens que eu respeito, eu acho que eles devem estar falando muita coisa certa, mas eu não sei ainda, eu não sei exatamente, e então a minha pergunta, eu quero finalizar colocando o propósito, como eu entendo, o propósito dessa e de outras profecias assim. Deus geralmente não fala com a gente exatamente quanto tempo falta. Nós temos pelo menos duas profecias muito claras, Mateus 24, falando que ninguém pode saber nem o dia nem a hora, quando Jesus vai voltar. Nós temos Atos capítulo 1 também, quando os discípulos perguntaram depois da ressurreição se era essa hora que ele ia estabelecer o reino, é a vinda, é o reino de Deus, eles queriam saber. Muita gente acha que eles estavam fazendo uma pergunta errada, não estavam, estavam fazendo uma pergunta certinho, mas Jesus respondeu, não cabe a vocês saber os tempos e as estações. Agora, isso não significa que a gente não deve estudar. Por que que Deus deu essa revelação das 70 semanas? Então, eu quero só refletir rapidamente sobre isso. Eu tenho comparado essa profecia das 70 semanas com algumas outras previsões na Bíblia. Por exemplo, Abraão, em Gênesis 15. Abraão perguntou para Deus. Deus falou assim, eu estou dando toda essa terra para você e para sua descendência. Abraão falou assim, mas como é que eu vou saber? Hoje, essa terra não me pertence, eu não tenho nada aqui. E tem esses outros povos aqui. Como é que eu sei que isso aqui vai me pertencer? Aí Deus deu para ele uma visão e falou assim, olha, sua descendência vai ficar 400 anos servindo a um outro povo como escravo. Você gostaria de ser Abraão nessa hora? Você gostaria de saber que seus netos, bisnetos, tataranetos iam ser escravos? Isso seria um consolo para você? Deus, ele sabe que essas coisas são duras. Mas ele dá, primeiro, ele deu uma medida de tempo. Mas esse tempo não era. Nós estamos no ano de 2021. Daqui 10 anos Jesus vai voltar. Ele não vai falar isso para nós. Esses 400 anos também não tinham um jeito de calcular exato. Mas era um consolo. 400 anos é muito tempo. Mas era um consolo porque isso vai acabar e vai sair de lá. Deus deu para Jeremias uma profecia, 70 anos de cativeiro. Você gostaria de ser Jeremias? Jeremias amaldiçoou o dia que ele nasceu, porque ele só tinha coisas ruins para falar com o povo. Mas Deus deu para Jeremias um limite. Agora, o que que você gostaria? 400 anos? 70 anos, já está bem melhor? Ou você gostaria de 7 anos ou 3 anos e meio, que é o tempo que está aqui faltando para cumprir? Então, por que que Deus dá revelações de tempo? Para a gente saber que tem um limite e que não vai continuar para sempre. E agora, antes de dar o tempo, Deus dá a promessa, porque nós precisamos da promessa. Daniel 9, 24, vamos ficar nesse versículo. 70 semanas são determinadas para que tudo isso aconteça. E isso tem que ser a minha motivação, isso tem que ser o meu alvo. Eu vivo em função desse tempo aqui, que Deus falou assim, 70 semanas, e nós estamos como Daniel no final dos 70 anos de cativeiro, nós estamos num momento aqui muito próximo do fim, então hoje nós não temos que pensar como Daniel, puxa, vem, não sei quantos anos disso e quantos anos daquilo, e o Messias vai morrer ainda. Não, tudo isso aí já passou. Agora tem algo que ainda precisa acontecer, e nós precisamos ter, primeiro, a esperança, mas Deus também não fica jogando uma esperança sem falar da realidade. Eu vou dar um outro exemplo, que não tem tempo, mas mais ou menos nesse mesmo sentido. Mateus 24, os discípulos vieram, mostraram para Jesus o templo e tal, e ficaram admirados, e Jesus falou assim, mas isso tudo vai ser destruído, isso não vai ficar de pé. E aí os discípulos falaram assim, mas então conte para nós quando que vai acontecer, como que vai acontecer tudo isso. E Jesus não enganou os discípulos, ele não falou, não se preocupem, vai ser tudo tranquilo, vai ser fácil, vai ser tranquilidade, um mar de rosas, crê em Jesus e você não vai ter mais problema na sua vida. Ele não falou isso. Ele falou assim, olha, vai ter muita coisa difícil, até irmãos traindo irmãos. Vai ter perseguição, vai ter dores, vai ter abominação da desolação. Mas aí ele falou, aí pegando em Lucas 21, ele falou assim, mas quando vocês virem essas coisas, Lucas também fala da cidade de Jerusalém sendo cercada, mas ele falou assim, quando vocês virem essas coisas, levantem a cabeça e regozijem, regozijar no meio de tribulação, sim, porque está acabando, porque está chegando. Então, meu resumo das 70 semanas, dessa revelação e do porquê que Deus revela. Deus revela porque Ele quer que a gente tenha uma noção de tempo. Ele quer que a gente tenha uma ideia. Não é vago, não é tudo simbólico. Ele mostrou. Eu entendo que Deus, são mistérios, eu não sei exatamente como vai ser. Deus guarda datas. Jesus morreu na Páscoa, no dia. Deus cumpre as suas profecias, as suas promessas. Mas o cálculo dos 70 anos de cativeiro, o cálculo das 70 semanas é complicado. Nós não vamos saber exatamente. Será que serão mesmo 7 anos, literalmente? Será que vai ter aí? Na próxima aula eu vou abordar um pouco mais essas questões mais específicas. Mas esses cálculos, eles não são exatos. Eles não são específicos assim para nós sabermos exatamente como isso vai acontecer. Isso é reservado para a autoridade exclusiva de Deus. Então, esses cálculos de 400 anos no Egito, de 70 anos de cativeiro, de 70 semanas, esses cálculos, eles não são muito fáceis para a gente ter uma data, porque Deus não quer que a gente tenha uma data. Eu não sei até que ponto nós vamos saber exatamente quando acontece. Jesus deu essas coisas, a abominação da desolação, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas o que eu quero dizer é, antes de mais nada, antes de tentar prever ou antes de tentar descrever exatamente o que vai acontecer e como que vai ser, eu quero que você entenda, essas coisas foram dadas para a gente entender que existe um processo de Deus. Deus está conduzindo um processo. E isso tem a ver com purificação do povo dele, tanto de Israel natural quanto da igreja. Isso tem a ver com a preparação do mundo. Deus está preparando um caminho. E Deus revelou isso. Deus queria que Daniel entendesse. Olha, tem várias coisas que precisam acontecer. Não fique pensando que vai voltar de Babilônia e vai entrar no reino eterno. Não vai acontecer isso. Agora nós já sabemos, aconteceram essas coisas que Gabriel mostrou. Mas ainda falta algo no final aqui. Há algumas coisas que nós não temos certeza muito absoluta como isso vai acontecer. Eu respeito todas as opiniões, pessoas que estudam, não sou contra nada disso. Eu só quero dizer, vamos ter um coração aberto, vamos ter cautela. Não vamos achar que nós vamos entender o mapa da cronologia de Deus sem ter um coração entendido, um coração sábio, um coração arrependido, coração que realmente busca a causa de Deus. Vamos entender que antes desse final vai acontecer várias coisas que não aconteceram ainda, abominação da desolação, e tem outros textos aqui, nós vamos conectar esse texto com outros textos. Na verdade, nós estamos seguindo o livro de Daniel, então depois nós vamos estudar Daniel 10, que é mais um aparecimento do anjo a Daniel, mas nós temos capítulos 11 e 12, tem várias coisas que vão complementar essas revelações que Deus deu a Daniel. Então nós vamos entender mais, e tem mais detalhes, o próprio capítulo 8 tem mais detalhes sobre o que vai acontecer nesse tempo final com o anticristo. Então nós precisamos ter, por que que Deus fala isso? Porque nós precisamos entender, nós precisamos saber que a coisa não vai ser, não vai ser simples, não é uma passagem tranquila. Nós precisamos da proteção de Deus, nós precisamos estar do lado dele no meio de tudo isso, mas vamos ter também esperança, a esperança daquilo que ele falou, para que serve tudo isso, que é um processo para chegar a um ponto final que Deus quer consumar toda a história. Então que nós tenhamos essa visão, que nós tenhamos essa esperança. Eu gostaria de falar, fique tranquilo, gente, não vai ter mais sofrimento, tudo vai ser fácil, mas não é o que a Bíblia fala e não é o que Deus revelou. Então, os tempos não são muito fáceis de calcular, mas tem uma noção de tempo. Essas noções são importantes para nós. E nós temos a esperança daquilo que vai acontecer. Nós temos a esperança de que é um curto período, Jesus mesmo falou que ele vai encurtar o período, senão ninguém suportaria, e ele vai estar conosco, e esse período vai cumprir um propósito verdadeiro no plano de Deus. Isso é importante. Eu não quero entrar no reino de Deus com impurezas na minha vida. Eu não quero dizer, cheguei lá, mas eu nem vou poder experimentar, eu não vou poder desfrutar de muita coisa no reino, porque muitas coisas não foram purificadas na minha vida. Eu não sei como é que isso acontece, mas a Bíblia fala que tem coisas que, se não forem tratadas agora, vão nos causar prejuízo. Nós não vamos ter condições de desfrutar de tudo que Deus quer. Então, eu quero que tudo que precisa ser purificado, esses processos que vão acontecer, tanto para Deus poder anular, ele vai introduzir um reino, mas antes desse reino vir, ele precisa exterminar todo o mal. E isso é necessário, que o anticristo surja e que o pecado chegue à sua manifestação total, para que Deus extermine de uma vez por todas. Então tem muitas coisas que a gente não entende bem, algumas a gente vai entendendo um pouquinho melhor, quanto mais a gente continua buscando. Vamos ter um coração aberto para o Senhor. Senhor, nesta manhã nós estamos realmente, nós ficamos pasmos diante de tanta coisa, nós nem sabemos como reagir, não sabemos como enfrentar, mas nós queremos realmente ser daqueles que são entendidos, daqueles que entendem as coisas que o Senhor quer mostrar. No tempo de Daniel, o Senhor fez questão de mostrar várias coisas. O que é que o Senhor quis mostrar? Mais do que 7 semanas, 62 e mais uma, e uma dividido no meio e tal, mais do que essas divisões de tempo, o que que o Senhor quis mostrar nessa revelação? Que nós possamos ter o coração aberto, que possamos entender um pouco do que o Senhor já veio fazendo no cumprimento anterior dessa profecia, e que nós possamos ter uma clareza também para entender o que é que o Senhor quer fazer nessa última semana que ainda falta. Nós pedimos a Ti que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos revele, que o Senhor toque no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.